UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Essa frase foi dita pelo cineasta Rogério Zazenga em 1968 e tornou-se a mais famosa e representativa do cinema marginal. Produzidos na década de 70, os filmes marginais foram recentemente relançados pela produtora Lume Filmes. Eu converso agora com o roteirista e produtor de cinema Fernando Ramos para saber mais sobre essa iniciativa e sobre o cinema marginal. Boa noite, Fernando.
Boa noite, Yolanda. Tudo bem? Boa noite aos ouvintes.
Ô, Fernando, e me conta uma coisa. Como surgiu e o que significa o cinema marginal?
O cinema marginal surgiu em 1967 com o filme A Margem, de Oswaldo Candeias, que já trazia uma linguagem experimental e inovadora, diferente de tudo que havia na época, e já esboçando uma divergência dos princípios do cinema novistas. E um filme que privilegiava por retratar os personagens marginalizados, de certa forma desencantados já com a realidade política e social brasileira, um desencanto maior do que havia na esperança do grito do cinema novo. Então, desde o início, já teve uma certa divergência entre as duas correntes.
Sim. E quais que são os princípios estéticos do cinema marginal?
Desculpe, Yolanda, está muito baixo.
Quais que são os princípios estéticos do cinema marginal?
Olha, os princípios estéticos do cinema marginal, eles se guiavam num chamado cinema de invenção, cinema experimental ou underground, mas extremamente brasileiro. Então, a câmera era livre, havia muita improvisação de cena, a mensagem dos filmes era trazida muito através da ironia, do deboche, e os filmes traziam muita trilha sonora, com boleros e chachadas e ritmos, assim, que eles ironizavam, mais ou menos num certo flerte com o tropicalismo da época, que fazia um deboche das tradições culturais brasileiras. Tem até intersecções entre o tropicalismo e o cinema marginal. Por exemplo, o cineasta José Agripino de Paula, que fez um dos filmes que a gente está lançando na coleção, o Hitler Terceiro Mundo, foi também um dos escritores que fundou o movimento tropicalista com o livro Panamérica.
Sim. E você citou um dos cineastas. Quais que são as grandes referências do cinema marginal, tanto os filmes quanto os diretores, os atores?
Olha, os principais diretores são o Júlio Bressani e o Rogério Sganzerla, que aqui em São Paulo fundaram a Belé, e no intervalo de poucos anos fizeram uma dezena de filmes. Mas tinha também em Salvador o André Luiz Oliveira, que fez Meteorango Kid, outra grande referência desse movimento. Tem o André Tonati, paulista, também muito bom, que fez o Bang Bang. E vamos ver quem mais. O Oswaldo Candeias, que era um dos principais desse movimento, que fez o primeiro filme, que foi A Margem. O próprio José Agripino de Paula, o saudoso Carlão Reichenbach, que faleceu ano passado. Eliseu Visconti, Jairo Ferreira, João Calegaro, Sérgio Bernardes e por aí vai. Uhum. Basicamente, São Paulo, Rio, Brasília e Salvador eram os principais pontos onde o cinema marginal aflorou, mais ou menos num período que vai de 1967 a 1973, foi o ápice dessa linguagem brasileira, que foi tão libertária, assim, tão inovadora.
Sim, sim. Agora são 8 horas e 38 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Estamos conversando ao vivo com Fernando Ramos, roteirista e produtor de cinema. Ô Fernando, atualmente, os filmes da década de 70 ainda se encontram marginalizados, esses filmes que vocês estão relançando?
Olha, Yolanda, a partir de 2000, começou a haver um movimento de resgate dessas obras, né? O Eugênio Pulpo, da Eco Produções, já é um grande estudioso do assunto. Ele organizou mostras em São Paulo e Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, trazendo cerca de 40 filmes do movimento. Foi a primeira leva de resgate. Alguns anos depois, em 2007, a gente firmou a parceria entre Eco Produções, Lume Filmes, com o apoio da Cinemateca Brasileira. Então, essas três instituições passaram a Cinemateca restaurando, a Eco Produções pesquisando, negociando com os herdeiros desses cineastas ou com eles próprios, e a Lume Filmes fazendo o trabalho de produção dos DVDs e distribuindo. Mas, basicamente, a maior ação de divulgação do cinema marginal brasileiro foi através dessa coleção da Lume Filmes, que realmente foi muito importante, porque a maioria dos filmes que a gente está lançando não chegaram a galgar um circuito de exibição comercial nos cinemas brasileiros. Muitos deles não conseguiram nem mesmo chegar a festivais internacionais que foram convidados por motivos de censura e nunca tinha entrado em home video também. Então a maior leva de resgate foi essa da Lume, da Eco e da Cinemateca.
Sim. E a temática desses filmes ainda é marginal? A estética ainda é marginal? Ou agora já é mais aceito os filmes?
Olha, a maioria dos cineastas desse movimento não gostam muito da denominação do cinema marginal, que acabou pegando, que foi uma alcunha atribuída pelos cinema novistas, com uma certa ironia. O que eles queriam dizer, os cinema novistas, é que eles eram marginais à Embrafilme, que era a grande estrutura governamental de financiamento do cinema. Uhum. Então o que acontece? Esses cineastas não tinham acesso a recursos públicos e nem tinham acesso a recursos privados. Então a solução deles era juntar os colegas de trabalho, utilizar negativos de outras produções, às vezes até roubavam negativos, juntavam restos de filme e faziam todo mundo trabalhando de graça numa espécie de tática de guerrilha cinematográfica, com muito improviso. Sim. E com muito talento, né? Mas o cinema que eles fizeram não é de forma alguma marginal, é um grande cinema, na verdade um dos períodos mais férteis da criação cinematográfica brasileira, e até hoje são extremamente relevantes, assim. Eu acho que o cinema brasileiro ainda tem muito a ganhar ao revisitar o que foi colocado no cinema marginal, em termos de liberdade de discurso, de linguagem, de mensagem, uma libertação, assim, um cinema muito livre, muito inovador mesmo.
Sim. E o download de filmes pela internet dificulta, de alguma forma, a venda desses títulos da coleção do cinema marginal?
Olha, eu acredito que não, até porque uma boa parte deles não está disponível na internet. Agora, é uma coleção que a gente faz com muito amor ao cinema mesmo, porque ela tem um custo assim, altíssimo. Assim, a gente gasta, sei lá, R$20 mil para lançar cada um desses títulos. E o mercado consumidor desse cinema são críticos, cinéfilos, professores, pessoas do meio, assim. Então é um público muito restrito e a recuperação desse investimento diria até improvável. Mas a importância de se resgatar isso é imensa.
Sim. E existe os planos da Lume Filmes de desenvolver coleções sobre momentos, outros momentos do cinema brasileiro?
Sim, a gente está lançando agora em 2013 uma coleção Sérgio Ricardo, que é um dos mais interessantes cineastas brasileiros, assim, e até hoje muito pouco conhecido. É um cineasta brasileiro cujos filmes concorreram em Cannes, concorreram em Berlim, em grandes festivais, tiveram grande reconhecimento no exterior e mal chegaram a ser exibidos no Brasil, né? Menino da Calça Branca, Esse Mundo é Meu, e o revolucionário filme dele de 74, no qual lançou Geraldo Azevedo e Alceu Valença, que é A Noite do Espantalho. Então são filmes extremamente desconhecidos e muito geniais, muito interessantes mesmo, que nós estamos lançando nessa coleção Sérgio Ricardo. E temos projetos futuros para lançar uma coleção de clássicos do cinema brasileiro, trazendo aí algumas obras-primas inéditas em home video, como filmes do Rui Guerra, do Nelson Pereira dos Santos, do Paulo César Saraceni, por aí vai. Mas isso é para 2014.
Sim. Muito obrigado pela entrevista, Fernando.
Obrigado você, Yolanda. Um prazer. Muito obrigado aos ouvintes da rádio também.
Boa noite.
Boa noite.
Acabamos de conversar com Fernando Ramos, roteirista e produtor de cinema, sobre a coleção Cinema Marginal Brasileiro. Mais informações, acesse o site oficial da Lume Filmes, www.lumefilmes.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.